Jornal Câmara dos Deputados. Governo e centrais debatem o novo salário mínimo nesta semana.
Câmara analisa MP que beneficia empresas atingidas pelas chuvas.
Entre as primeiras atividades dos parlamentares a partir da próxima semana, com a abertura dos trabalhos da nova legislatura, está a análise da medida provisória que concede empréstimos a juros subsidiados para empresas dos municípios atingidos pelos desastres naturais no Rio de Janeiro.
Saiba mais sobre a MP na reportagem de Ana Raquel Macedo, jornalista da Rádio Câmara.
Já chegou à Câmara a medida provisória enviada pelo governo para conceder empréstimos com juros menores a empresas de municípios atingidos pelos desastres naturais na região serrana do Rio de Janeiro. De acordo com a MP 523, as condições diferenciadas de crédito serão oferecidas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, até 31 de dezembro deste ano, podendo o prazo ser prorrogado pelo Poder Executivo. O valor total dos financiamentos é de R$400 milhões. Ainda segundo o texto, os empréstimos serão concedidos sob a modalidade de equalização de juros, pela qual o governo cobre a diferença entre o custo do crédito do BNDES para obtenção dos recursos no mercado financeiro e o encargo efetivamente pago pelos empresários. Na avaliação do deputado Glauber Braga, do PSB do Rio de Janeiro, a medida traz um fôlego importante para os municípios atingidos pela tragédia.
O valor é significativo, mas mais importante do que o valor de 400 milhões é a boa vontade do governo, a sensibilidade de dizer que, se porventura o valor se torna insuficiente, que novos valores podem estar sendo também estudados para a liberação desse tipo de investimento.
Morador de Nova Friburgo, um dos municípios mais atingidos pelas fortes chuvas na região serrana do Rio de Janeiro, Glauber Braga teve a casa abalada pelo desastre e perdeu vários vizinhos. Ele destaca a situação caótica nas cidades afetadas.
Alguns especialistas, pessoas que têm tratado o tema do assunto, têm visto que pelo menos 10 anos para haver uma recomposição do que existia anteriormente nesses municípios.
Além da MP 523, o governo já havia encaminhado ao Congresso a MP 522, que destina R$780 milhões aos municípios atingidos pelas chuvas no Sudeste e pela seca prolongada no Sul e Sudeste. Ambas as medidas devem ser votadas pelos parlamentares em fevereiro, quando eles retornam do recesso. Outras 21 medidas provisórias aguardam a análise do Congresso. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
Desenvolvimento Regional. Simão Cecim, do PP, está otimista com os investimentos do PAC 2 para o estado do Rio de Janeiro.
No PAC 2, o estado do Rio já está contemplado com 2,6 bilhões, dos quais 1 bilhão para saneamento, 690 milhões para urbanização, 642 milhões para drenagem, 117 milhões para obras em encostas e 106 milhões para pavimentação. Para a Baixada Fluminense, as notícias são ótimas, excelentes. O PAC 2 contempla os municípios de Nilópolis, Seropédica, Queimados, Nova Iguaçu, Belfor Roxo, Duque de Caxias, Magé, São João de Meriti, Itaguaí, Mesquita e Paracambi, com obras de saneamento, contenção de encostas e urbanização.
Para Simão Cecim, os projetos previstos no PAC 2 resgatam uma dívida antiga do poder público com a região da Baixada Fluminense.
Ajude as vítimas das chuvas na região serrana do Rio de Janeiro. Você pode doar qualquer quantia às cidades atingidas, depositando nas seguintes contas do Banco do Brasil. Para Teresópolis, conta 110 mil, dígito 9, agência 0741, dígito 2. Para Friburgo, conta 120 mil, dígito 3, agência 0335, dígito 2. Para Petrópolis, conta 76 mil, dígito 5, agência 0080, dígito 9. Você pode doar ainda para a Defesa Civil do Rio de Janeiro na conta da Caixa Econômica número 2011, dígito 0, agência 0199 e código da operação número 6. Sua solidariedade ajuda a vencer o momento de dor. Uma campanha da Câmara dos Deputados, a casa de todos os brasileiros.
ambiente.
Jorge Cury, do DEM Baiano, elogiou a iniciativa das Nações Unidas de decretar 2010 como o Ano Internacional da Biodiversidade.
Jorge Cury entende que as metas definidas no Fórum Internacional vão sensibilizar os gestores e o parlamento a atualizarem a legislação brasileira, que, na opinião do deputado, já está muito ultrapassada.
Já existe uma lei que passou por um exame coletivo da população durante 7 meses. Teve uma contribuição do parlamento, ela está na Casa Civil. É importante que a ministra Isabela Teixeira do Meio Ambiente faça com que essa legislação vá depressa para o Congresso Nacional e que nós também aprovemos uma lei da biodiversidade brasileira ágil, dinâmica, moderna, porque é inaceitável nós estarmos entre os 17 países megadiversos do mundo. Nós somos o primeiro dos 17 países megadiversos do mundo. Os Estados Unidos, que é um país considerado pobre do ponto de vista de biodiversidade, porque tem muita geleira e tem muito deserto lá. No entanto, eles conhecem já mais de 60 milhões de espécies entre fauna e flora. E nós, que somos um mega diverso, não conhecemos nem 10% disso por força de uma legislação retrógrada. Por isso, eu acredito muito que a biodiversidade, a partir de 2011, tome um outro ritmo em nosso país.
Agricultura.
Lira Maia, do DEM Paraense, alertou que as questões ambientais envolvem discussões racionais e emocionais. No entendimento do deputado, a atualização do Código Florestal Brasileiro é necessária.
A legislação última na área ambiental brasileira vem de 1965. Nós temos hoje outra realidade. Na realidade, tem hoje muitas pessoas discutindo meio ambiente nesse país. Uns de forma apaixonada, de forma emocional, outros de forma real, de forma racional. Portanto, acho que é uma necessidade para o país a aprovação do Código Florestal Brasileiro. Nós visitamos esse país todo em quase 70 audiências públicas e acho que o código traz avanços significativos, de alguma maneira se desentrava, sobretudo o setor produtivo.
Lira Maia acredita que é possível conciliar a preservação ambiental com o desenvolvimento sustentável. O deputado reiterou que o novo Código Florestal poderá destravar as áreas produtivas.
Não acredito em desenvolvimento sustentável sem o conhecimento técnico, sem o conhecimento científico. E acho que o Código Florestal Brasileiro, ele agrega todos esses fatores, ele dá um avanço significativo. Talvez não chegue onde se quer chegar ainda, não dê uma solução definitiva, mas ele serve de orientador, ele dá condição de nós fazermos esse país que hoje é travado em alguns pontos, transformar em áreas produtivas.
Lira Maia acrescentou ainda que espera que o novo código seja votado logo no início da próxima legislatura, pois é um débito que o legislativo tem com a sociedade.
Transportes.
Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, relatou a dificuldade dos agricultores do Centro-Oeste em transportar a safra até os portos, por conta das condições das rodovias.
Para chegar aos portos, nós temos que fazer basicamente através das nossas estradas. O desenvolvimento do Brasil se deu muito mais em função das estradas, porque nós abandonamos as nossas ferrovias. Só para se ter uma ideia, nós tínhamos há 30 anos atrás muito mais ferrovia do que temos hoje. Nós tínhamos 35 mil quilômetros, hoje só temos 10 mil quilômetros de ferrovia operando no Brasil. E as condições das estradas também, e também a forma desse transporte, ela causa um prejuízo muito grande. Daí a preocupação nossa do PR, nossa de que representamos o Centro-Oeste, para que o governo invista mais na nossa infraestrutura, construindo ferrovias, construindo estradas adequadas para que a gente possa transportar os grãos. Mas também é exigir um melhor condicionamento do nosso transporte por parte das transportadoras.
Wellington Fagundes lamentou ainda o desperdício de grãos nas estradas, principalmente a soja, causando problemas ambientais, além de adubos despejados nas estradas, comprometendo o asfalto com a corrosão.
Luiz Carlos Cetim, do DEM Paranaense, destacou a importância da ampliação da pista do aeroporto de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Segundo o deputado, as obras estão sendo adiadas, entretanto, são necessárias.
Como prefeito daquela cidade, no 27 de 2004, tivemos uma participação ativa e decisiva na liberação de áreas lá em volta do terminal aeroportuário, né, do Afonso Pena, em São José dos Pinhais, que é o aeroporto de Curitiba, para que ele sofresse algumas ampliações. E essas ampliações estão sendo, assim, procrastinadas. Sabemos de uma ampliação da estação de embarque, ampliação do taxiamento dos aviões, ampliação do pátio de estacionamento dos aviões, e esperamos que isso seja realizado, até porque Curitiba é uma das sedes da Copa do Mundo de 2014.
Luiz Carlos Cetim assinalou que a obra mais importante para a modernização do aeroporto de São José dos Pinhais será a construção de uma nova pista, o que auxiliaria também na exportação de produtos do Sul para o resto do mundo.
Nossa obra principal, que seria a construção da nova pista, seria uma nova pista para que nós pudéssemos, inclusive, fazer com que o Paraná e Santa Catarina pudesse exportar mercadorias através daquele complexo aeroportuário lá de São José dos Pinhais.
O encontro na próxima quarta-feira poderá definir os valores do novo salário mínimo.
De um lado estarão dirigentes de centrais sindicais e de outro representantes do governo. A votação do salário mínimo passará ainda pela Câmara dos Deputados.
Saiba mais na reportagem de José Carlos Oliveira, jornalista da Rádio Câmara.
Representantes do governo e das centrais sindicais vão finalmente iniciar a negociação direta sobre o novo valor do salário mínimo. A reunião será na próxima quarta-feira. O governo escalou o secretário-geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, como negociador. Enquanto a equipe econômica insiste no mínimo de R$ 545, os sindicalistas exigem o valor de R$ 580. A pauta dos trabalhadores também inclui o aumento para os aposentados que ganham acima do mínimo e a correção de 6,5% na tabela do imposto de renda, a fim de proteger os ganhos reais que algumas categorias conquistaram em 2009. Líder do PDT e presidente da Força Sindical, o deputado Paulo Pereira da Silva avalia que a abertura de negociação com o governo Dilma é fundamental para a busca de consenso em relação a esses temas.
É uma reivindicação das centrais porque nós estávamos um pouco incomodados com essa história da Dilma não receber as dirigentes sindicais, não pedir para ninguém receber. E essa reunião, ela é positiva para que a gente possa ter um entendimento. Eu acho que a gente tem tudo para ter um entendimento. Agora, para isso é preciso conversar. Não pode o governo ficar no canto dele e nós falando mal do outro lado.
O futuro líder do PT na Câmara, deputado Paulo Teixeira, está animado com a reunião do dia 26. Teixeira não vê muitos problemas quanto à correção da tabela do imposto de renda. Já em relação ao novo salário mínimo, o líder petista defende a atual política de reajuste, mas ainda acredita que é possível avançar no valor.
Eu acho que é o momento de se pensar como manter a política de valorização do salário mínimo, que foi muito importante para a retomada do crescimento econômico, para a geração de emprego e renda, e também controlar a inflação de tal sorte que não corroa o valor do salário mínimo. E esse equilíbrio é fundamental para que nós possamos ter o controle inflacionário. Senão, de nada adianta você aumentar o salário mínimo e a inflação corroer o poder de compra dos salários. Então, acho que se ali sair um consenso, será muito importante. O governo está batendo o pé em 545. Eu espero que melhore. Vamos ver essa reunião, o que que ela pode.
Nos últimos dias, as centrais sindicais têm realizado várias manifestações nos estados em defesa de correções nos valores do salário mínimo e das aposentadorias e da tabela do imposto de renda. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Previdência.
Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, assegurou que vai lutar para que em 2011 haja um novo reajuste para os aposentados que ganham acima de um salário mínimo.
No entendimento de Arnaldo Faria de Sá, o reajuste é possível e isso ficou já demonstrado em 2010, quando houve um aumento de 7,72% para os aposentados e a Previdência não quebrou.
No ano passado, quando nós aprovamos o reajuste 7,72, todo mundo disse que nós que aprovamos, encabeçamos e lutamos por essa aprovação, éramos irresponsáveis, que a gente tinha que quebrar a Previdência. A Previdência não quebrou, fechou dezembro de 2011 com superávit na seção urbana, provando que há efetivamente condição de sustentabilidade. O que onera a Previdência são os benefícios assistenciais, LOAS, renda mensal vitalícia e fundo rural. Quem tem que pagar é seu tesouro, não é a Previdência. Se você apartar isso, deixar só a Previdência urbana, 2011 fechou com superávit. Aqueles caçandras que queriam dizer que a Previdência ia quebrar, tem que quebrar a cara deles. porque a Previdência Social Pública é modelo e nós vamos garantir agora em 2011 também o mínimo de reajuste para os aposentados e pensionistas que ganham mais do que um salário mínimo.
Arnaldo Faria de Sá defendeu ainda que o Brasil tenha uma Previdência Social Pública, evitando seguir modelos de outros países.
O reduzido número de postos do INSS no estado do Pará prejudica a população. Zé Geraldo, do PT, assinalou que alguns moradores de regiões mais afastadas andam até 700 quilômetros para ter acesso aos benefícios do Instituto.
No estado do Pará, o povo sofre muito por não ter agências do INSS funcionando perto de onde ele mora. As pessoas chegam a andar até 700 quilômetros para buscar um benefício da Previdência Social ou uma aposentadoria. Como, por exemplo, um cidadão que sai hoje de Castelo dos Sonhos ou que sai de Novo Progresso, na Cuiabá-Santarém, e vai a Itaituba, onde está a agência do INSS.
Zé Geraldo informou que o governo federal vai investir na implantação de 74 novas agências no estado. Algumas delas podem ser inauguradas no primeiro semestre de 2011. O deputado destacou que apresentou emendas para atingir esta meta.
Só eu coloquei emendas, foram 13 emendas individuais e já tem agência sendo construída que deve ser inaugurada no início de 2011, como por exemplo a agência de Novo Progresso na 163, como a de Monte Alegre, a de Porto de Mois, a de Xinguara, né? E de tantos outros municípios. Nós tivemos um atraso nas obras, muitas obras que já eram para ter iniciado não iniciou, iniciará em 2011, e eu penso que com essas agências estruturadas, nós vamos ter um descongestionamento naquelas que já estão instaladas e vai facilitar para todos aqueles que precisam buscar um benefício da Previdência Social.
Zé Geraldo acrescentou que cerca de 3 milhões de pessoas serão beneficiadas no estado do Pará com a implantação das novas agências do INSS. Até o final de 2011, o deputado estima que 70 agências já estarão funcionando.
Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, registrou a comemoração hoje da Data Nacional dos Aposentados.
Para Otávio Leite, é preciso que a sociedade reconheça a contribuição de cada cidadão aposentado para o esforço de crescimento do país e respeite, portanto, suas reivindicações.
Ciência e Tecnologia.
Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, defendeu a ampliação do acesso à internet no país. Quando foi ministro das Comunicações, o deputado ajudou a dar início ao que, no seu entendimento, constitui o maior programa de inclusão digital da América Latina.
Todo aquele trabalho que a gente iniciou lá no Ministério das Comunicações, indo inclusive para o exterior, fomos para Davos com o presidente Lula, fazer debate lá fora, e trazer para dentro do Brasil essa possibilidade de modernidade, não apenas da inclusão digital, porque a inclusão digital ela faz com que a gente tenha a inclusão social das pessoas, principalmente das pessoas mais pobres, das pessoas mais simples, que não tinham nenhuma oportunidade de ter um computador, de ter o acesso à informação, de ter a oportunidade de conhecimento. E foi pensando dessa natureza que nós começamos o maior programa de inclusão digital na América Latina, quando eu ainda era ministro das Comunicações.
Eunício Oliveira explicou como foram os debates na Comissão de Ciência e Tecnologia para a implantação da banda larga no país.
Nesta comissão, nós fizemos o grande debate do Plano Nacional de Banda Larga, que o governo terminou criando a Telebrás, para que a Telebrás pudesse fazer esse equilíbrio da questão da inclusão digital, levando inclusão digital, utilizando redes de fibra ótica já instaladas nos dutos de Petrobras, nas redes elétricas do Brasil inteiro, para que a gente pudesse fazer o grande projeto de inclusão digital.
Eunício Oliveira salientou que em 2010, 100 municípios brasileiros foram contemplados com a internet banda larga.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União é o guardião dos recursos públicos federais. Mas, para garantir a boa aplicação das verbas, o TCU não abre mão da efetiva participação da sociedade.
Por meio da ouvidoria do Tribunal de Contas da União, o cidadão pode fazer críticas e elogios à atuação do TCU e dos órgãos da administração pública federal e ainda pode denunciar o mau uso de verbas.
Só no último ano, mais de 6 mil pessoas entraram em contato com a ouvidoria do TCU. Mais de 2 mil cidadãos queriam comunicar irregularidades no uso do dinheiro público. A partir dessas denúncias, o TCU instaurou mais de uma centena de processos.
É a efetivação do controle social, pois o cidadão ajuda o TCU a fiscalizar o mau uso dos recursos públicos federais. Você pode acessar a ouvidoria em www.tcu.gov.br ou pelo 0800 644 1500. A ligação é de graça.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.